Bem-vindos ao Clube Privado. O nosso convidado é João Portugal, é o líder da Conselhia do PS da Figueira da Foz, deputado, e está aqui na qualidade, sobretudo, de presidente, líder dos socialistas da Figueira da Foz. E obrigado por vir mais uma vez. Esta é a segunda ao Clube Privado. A primeira, a anterior, foi já há mais de um ano. Entretanto, muitas coisas mudaram na Figueira da Foz, entre as quais a eleição dos primeiros quatro nomes da lista do Partido Socialista à Câmara, encabeçada por João Ataíde, que é o recandidato. E começo por aqui. Já chegou a acordo com o João Ataíde? Ele disse que não aceitava listas impostas.
Muito mais bom dia. Quero agradecer ao J.A. Alves, à Rádio Clube Foz Mondego e às Beiras o convite que me fazem pela segunda vez para estar aqui presente. É sempre um prazer e, obviamente, sempre que for convidado, estarei disponível para aqui vir. Quanto ao caso concreto e à pergunta que me coloca, posso lhe dizer, tal como já lhe disse algumas vezes, não gosto de discutir questões internas na praça pública. No entanto, o que lhe posso adiantar quanto a essa matéria é que tem havido um conjunto de conversações, quer com a Direção Nacional, quer com o próprio candidato, no sentido de chegarmos a um entendimento e a um consenso, porque entendemos que estamos a falar de pessoas com bom senso e, portanto, chegaremos com toda a certeza a um entendimento que seja aquele que melhor serve os interesses do Partido Socialista e dos Figueirenses.
E o que está em causa é que, como comecei por dizer, João Ataíde diz que não aceita listas impostas, mas está em causa, sobretudo, são os lugares, a disputa, digamos, de lugares dentro dessa própria lista. Para os ouvintes ficarem a saber ou para recordarem o que está em causa, em primeiro lugar, claro que está o candidato à Câmara e atual Presidente, João Ataíde. Em segundo lugar está Carlos Monteiro, que é o Vice-Presidente, portanto, continua no segundo lugar relativamente a 2009. Em terceiro lugar também se mantém com Isabel Maranhão Cardoso e em quarto lugar surge João Portugal. António Tavares, que foi em quarto lugar em 2009, fica de fora desta primeira vaga de, digamos, de escolha de candidatos à Câmara. Porquê?
Não é respondendo, mas fazendo apenas uma pequena correção. A questão aqui de aceitar ou não aceitar as listas e listas impostas importa só esclarecer o seguinte. As listas são feitas com base em consenso e com base em debates sobre as listas. E da mesma forma que não é correto fazer imposição de listas a candidatos, também não é correto fazer imposição de listas ao partido. E nós entendemos muito concretamente que, da mesma forma que não deve haver uma partidarização da Câmara Municipal, também não deve haver uma municipalização dos partidos. E, portanto, seguiremos e teremos a capacidade de chegar a um acordo de representar e apresentar aos eleitores uma lista que sirva estes dois interesses e que tenha em conta estas duas questões. Quanto ao facto do António Tavares, foi vereador nos últimos 8 anos, foi e é ainda pelo Partido Socialista, e...
Quatro deles na oposição.
Quatro deles na oposição, e no contexto atual, importa esclarecer porque é que estes nomes são apresentados, porque estes nomes foram apresentados com base numa metodologia e num critério concreto que a direção do Partido Socialista, e depois retificado pela Comissão Política, assim aprovou. Nós entendemos que, neste momento, faria sentido aprovar apenas os primeiros 4 para permitir que, do 4 para a frente, pudesse haver um consenso e pudesse haver um debate maior, quer com o candidato, quer com o Partido Socialista, por forma a abrir espaço a que uma lista pudesse ser aberta tanto à sociedade civil como à maior representatividade do Partido Socialista. E o critério que definimos era que, neste primeiro momento, apresentaríamos, junto com o candidato à Câmara, uma lista que tivesse o seguinte critério, tivesse 50% independentes, 50% militantes, e em que houvesse uma alternância de um militante independente ou um militante independente. E se reparar na lista que foi apresentada, o primeiro é um independente, o segundo é um militante, o terceiro é um independente e o quarto volta a ser um militante. E, portanto, nesse sentido, há um reforço da representatividade do Partido Socialista na lista, mas assegura também a representatividade da sociedade civil e dos independentes nesta mesma lista.
Ou seja, se António Tavares tivesse tornado importante militante do PS, provavelmente não estaria nesta situação.
Não tem nada a ver com isso, porque o critério que definimos não basta. O Partido Socialista escolhe também as pessoas que representam.
Então isso quer dizer que o Partido Socialista não quer António Tavares entre os 4 primeiros lugares. É tão simples quanto isto.
Não coloques a questão dessa forma.
Ao remetê-lo para uma segunda votação a partir do 5º lugar, está a dizer-lhe claramente que não. Querem, aliás, como se notou, pelos nomes que levou a conselhia e que foram votados.
Uma contra-afirmação pode não ser uma afirmação. Deixe-me dizer o seguinte. o critério que foi definido é, são aqueles nomes que o Partido Socialista entende que devem representar nos quatro primeiros lugares a lista do Partido Socialista. Ninguém está a dizer que o António Tavares não vai na lista se o partido assim o entender, se a direção assim entender e se o próprio assim se disponibilizar. O que estamos a dizer é aqueles quatro nomes foram aqueles que o partido entende que devem representar a lista. E devo dizer o seguinte, as listas são, não são monótonas, as listas são dinâmicas e, portanto, o facto de ser candidato numa lista, seja a Assembleia da República, seja a Vereação, seja uma junta de freguesia, não lhe dá um crédito vitalício para representar sempre, daí para a frente, os órgãos. O Partido Socialista, de 4 em 4 anos, tem eleições. O sistema democrático é assim mesmo. O sistema partidário é assim. De 4 em 4 anos, as pessoas entendem quais são as 4, 5, 6, 7, 8, 9, depende do número da lista e da lista que está em causa, quais são as pessoas que vão representar os partidos nas suas listas autárquicas. Neste caso concreto é do que estamos a falar. Isso não significa que estejamos a tirar, colocar alguém. Não. Há um processo novo que está em 4 anos. A não ser que haja eleições antecipadas, mas não é o caso, sobretudo, do ponto de vista autárquico. E o que nós entendemos é aquelas são as 4 pessoas que nós queremos e entendemos que vão representar o partido.
João Portugal, relativamente às listas, diz que as listas são dinâmicas, não são estáticas, mas, neste caso concreto, os 4 primeiros lugares que foram eleitos em sede de conselho...
75% continuam.
Portanto, são imutáveis.
Não, mas deixa-me dizer...
São intocáveis. Estes 4 lugares, quando diz... 3 lugares. 3, o presidente, claro, o candidato já sabe os outros 3 lugares. São 4, na realidade. Já sabe que, a não ser que o presidente decida, João Teixeira decida não ser o candidatar, não?
Não, sou o presidente mais 2. O quarto é novo.
Sim, é novo, eu sei, mas a questão não é essa. Estes 4 lugares, pela ordem que foram aprovados, não podem ser alterados. Ou podem?
Não, a Comissão Política é soberana e a Comissão Política compete, e os estatutos são muito claros, compete designar e aprovar os candidatos.
O único ato eleitoral. Não pode revogar o resultado desse ato eleitoral e proceder a outro ato eleitoral.
Não dizem em momento algum, nem o estatuto nem o regulamento, que tem que haver votações separadas. O que dizem, sim, e foi o que foi cumprido, é que tem que haver, aliás, votações separadas, não, que tem que haver, os estatutos não dizem que tem que haver votações em dias diferentes. Dizem é que a votação tem que ser separada, e nós tivemos um boletim de voto para o primeiro candidato e um boletim de voto para a variação. E devo dizer o seguinte, como é óbvio, eu tive cuidado de ter uma conversa pessoal com o Presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e aconselhei-me com ele antes de proceder à votação, exatamente porque sabia que no dia seguinte, fosse qual fosse a lista aprovada, fosse qual fosse a metodologia, poderia surgir alguma contestação citando qualquer linha.
E como foi, aliás, dito pelo próprio Presidente e candidato e também pelo Presidente da Distrital, Pedro Coimbra.
Deixa-me dizer,
acusarem-me que os estatutos não terão sido respeitados.
Eu não quero discutir os estatutos aqui, porque acho que os estatutos do partido não se discutem na praça pública. E faço aqui um apelo a que militantes do Partido Socialista e independentes não falem na praça pública de estatutos. Responsáveis políticos não devem falar sobre estatutos partidários na praça pública. E eu, quanto a isso, não falo mais. Apenas quero dizer o seguinte. Essa conversa, para mim, está encerrada e apenas pode ser alvo de maior debate dentro do partido. Fora do partido, não falo mais sobre isso.
Mas não me respondeu, foi à questão que lhe coloquei. Os 4 nomes que foram aprovados são inegociáveis?
Na política, nada é inegociável.
Mas se a Conselhia
legitimou,
como é que o partido depois, por força de negociações entre o candidato e eventualmente outras estruturas do partido, vão alterar aquilo que
não,
se
Não, o partido não pode alterar sem...
Então, se não pode alterar, não são negociáveis estes 4 lugares?
Não, nós não mas ouça, mas há o resto da lista para fazer.
Sim, com certeza, mas João Ataíde referiu-se aos 4 lugares que foram aprovados e diz que não aceita aquela lista imposta pela
Conselhia. Tenho a certeza que haverá bom senso de um lado e do outro, ou seja, do lado do candidato e do lado do partido, para se conseguir consensualizar e entregar e encontrar a melhor solução. E digo e repito, e não digo mais que isto. Da mesma forma que não se deve fazer uma partidarização da Câmara Municipal, também não se deve fazer uma municipalização do partido.
E até onde pode ir este processo se houver intransigência de ambas as partes?
Não vai haver, estou convencido que haverá bom senso, tanto de um lado como do outro, para chegar a um entendimento, porque os interesses dos figueirenses estão em primeiro lugar.
João Portugal disse que aqueles 4 nomes foram votados, depois de ter havido consensos, reuniões, conversações, depreendo que envolvendo também, e sobretudo, o Presidente da Câmara e candidato do Partido.
Sabia da lista que ia ser aprovada.
Então, se sabia da lista que ia ser aprovada, porque é que reagiu da forma como
não,
reagiu?
Sabia, mas como se disse, que só aceitaria, que não aceitaria a lista que não incluísse a continuidade dos quatro.
Do vereador, portanto, do vereador António Tavares em quatro lugares.
Colocada,
ele avisou previamente que não aceitaria aquela lista.
Não, que aceitaria que o próprio... Nós já estávamos, é assim... Eu não vou estender mais do que isto, eu sei que está a fazer o seu trabalho, mas eu não gosto de fazer isto na praça pública, como eu disse. Para terminar esta conversa, e sobre isso não quero mais falar nem em rádio, nem em jornais, pelo menos enquanto o processo tiver decidido, não tiver decidido. O que da conversa que foi tida foi que o Presidente comunicou que o Presidente não se opunha, mas que fazia questão que o Tavares fosse, era intransigente nesse ponto, e que o Tavares não aceitava ir a outro lugar que não o quarto. O Partido Socialista entendeu que, apesar de tudo, que não deve haver imposições e intransigências.
Então estamos aqui perante um braço de ferro entre o Partido Socialista e o candidato João Ataíde.
Nada que seja novo no Partido Socialista, sempre houve estes cenários, sempre houve à volta das listas e das escolhas de candidatos. Aliás, João Ataíde foi aprovado com uma diferença escassa de votos para Luís Marinho. E, portanto, foi aprovado há 4 anos com uma escassa diferença de votos, por 3 ou 4 votos de diferença, não me recordo, e portanto não foi por isso que o partido não soube entender e resolver os seus problemas e apresentar-se a eleições como a candidatura vencedora.
Está a dizer
e desta vez a mesma coisa.
Está a dizer que faz parte do património genético do Partido Socialista gostar de emoções fortes.
Infelizmente ou felizmente, não sei dizer, faz parte. O próprio engenheiro Aguiar Carvalho foi, muitas vezes, depois de maiorias absolutas, confrontado com alternativas dentro da lista. Aliás, deixe-me lhe dizer que a primeira candidatura do engenheiro Aguiar Carvalho parte de uma, digamos, falta de consenso entre o atual Presidente da Câmara da altura e o engenheiro Aguiar Carvalho. Na altura era estagiário o Mário Soares e que resolveu o problema de uma forma, da forma que entendeu. Já na altura havia, dentro do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é o partido plural e respeita a liberdade de opinião.
Mas tem um candidato que é independente.
Ouça, nós temos um candidato que é independente, mas as metodologias, os regulamentos e os estatutos que valem são aqueles do Partido Socialista.
Porquê que os partidos convidam independentes para liderarem um projeto? Não têm quadros credíveis?
Os partidos, em certa altura, encontram e convidam independentes e, noutros momentos, convidam militantes. Depende. O Partido Socialista entendeu há 2 anos, entre um independente e um militante, escolher um independente. Havia um militante que era o Luís Marinho, que se apresentou a votos, e havia outro militante que era o
independente.
Havia um militante que era o Luís Marinho, e havia um independente que era o João Ataíde. Não significa que, noutros momentos, não escolha militantes. O Partido Socialista, como é um partido aberto à sociedade civil, em alguns momentos apresenta militantes.
Mas essa abertura ficou por excesso nas últimas eleições autárquicas, porque do atual executivo apenas consta um militante. E a prova de que ficou por excesso está aqui com o candidato a não aceitar o resultado da votação da concelhia, ao querer manter a mesma lista, com três independentes e um militante.
Há 4 anos foi um processo complicado, a lista foi chumbada em comissão política e, como estávamos a escassos dias das eleições, já com 3 ou 4 meses de campanha feita na rua, chegou-se à conclusão de que, mesmo com a lista chumbada, o melhor seria aprovar aquela, porque já não havia condições para haver um debate, um consenso, de forma a ter tempo para conseguir encontrar a melhor solução. Mas não é por isso que esta lista deixa de representar...
Mas a atual liderança da Conselheira Figueira da Foz, secretariado, neste caso é o João Portugal, e entendeu que o partido não devia aceitar aquele estado de coisas, ou seja, três independentes e um militante no meio executivo, não é?
Neste momento há tempo para decidir e fazer tudo com calma e transparência. Todo este processo tem sido transparente. Não há, no Partido Socialista não há negócios debaixo da mesa, comigo na liderança não há. E, portanto, o que poderíamos ter feito aqui um acordo para que daqui a um tempo se apresentasse uma lista com aqueles nomes? Não. É claro, neste momento, como há muito tempo das eleições, o Partido Socialista é claro e transparente. Quer estes nomes, mas não há negócios debaixo da mesa. São votados, legitimados e apresentados em público. Não pode haver comigo, nem nunca vai haver, negócios debaixo da mesa. Comigo, apresento a conselho com a direção que está, tudo será transparente e tudo será colocado nos momentos certos e nos locais certos. Ou seja, nós entendemos que aquela metodologia era a que ia vingar, apresentámos ao candidato, apresentámos à Comissão Política, a Comissão Política legitimou e a Comunicação Social no dia seguinte tinha conhecimento dela. Portanto, deve ser tudo claro, deve ser tudo feito com tempo, não deve ser tudo feito em cima do joelho, para que depois as questões não se consigam resolver no tempo certo.
Mas falou que o Partido Socialista já está habituado a estes debates, a estas emoções fortes, que faz parte do seu património genético. No entanto, essas batalhas travavam-se entre diversas sensibilidades do partido, não é? Mas agora estamos a assistir a uma coisa completamente diferente. é que a batalha trava-se entre independentes e militantes. Como é que o Partido Socialista ousa inovar tanto?
De facto, esse fenómeno é novo e não deixa de ser caricato, mas faz parte da história do partido. Nem todas as situações e fenómenos políticos são iguais. De facto, é um fenómeno novo. Nunca houve na história do Partido Socialista uma situação igual a esta, se verdade seja dita. Mas faz parte da vida política e faz parte da liberdade da opinião de cada um, ter que respeitar as opiniões, mas encontrar dentro daquilo que é correto e dentro daquilo que é regulamentarmente aceito, encontrar a melhor solução.
João Pessoal, como é que imagina que vai ser a sua coexistência num executivo, na variação ou na oposição, com ou coabitação política com João Ataíde, depois deste extremar de posições a que temos vindo a assistir, na sequência da eleição dos primeiros quatro lugares?
Porque acho que, em primeiro lugar, nós percebemos que, independente das diferenças de opiniões que possa haver em momentos, está em primeiro lugar os interesses do município. E, como é óbvio, eu tenho respeito pelo Dr. João Ataíde, tenho admiração, tenho respeito pessoal por ele, portanto, não há nenhuma questão pessoal entre nós os dois, nunca houve, não há questões pessoais aqui, nem nunca houve, tenho respeito por ele, sempre conversamos várias vezes, posso lhe dizer, ainda antes de ontem tivemos duas horas à conversa, os dois, e portanto digo claramente, e conseguimos conversar cordialmente, conseguimos falar da Figueira, conseguimos falar do partido, podemos às vezes não concordar, mas portanto o que interessa aqui é que haja diálogo e haja respeito, e uma coisa que lhe devo dizer é, se eu for vereador, independentemente de tudo, há uma coisa que percebo, o meu presidente é o João Ataíde, e saberemos trabalhar em equipa, e o Partido Socialista tem história neste momento. Recordo-se que o próprio engenheiro José Sócrates, quando foi eleito primeiro-ministro, tinha na altura uma grande oposição da ala, digamos, alegrista, e foi buscar para o seu governo e para a sua direção partidária elementos da oposição interna. E o próprio António José Seguro conseguiu fazer um acordo com António Costa, partindo para a divisão, entre aspas, e para a partilha da decisão, tanto no grupo parlamentar como nas direções partidárias. E, portanto, eu entendo que, apesar das divergências de opiniões posso existir em alguns momentos, os interesses da Figueira são mais fortes e saberemos trabalhar.
E a propósito de divergências, no Executivo já é a segunda vez que se verifica uma divergência entre Isabel Maranha Cardoso, a vereadora Isabel Maranha Cardoso, e o restante Executivo, ou seja, o Presidente João Ataíde, o Vice-Presidente Carlos Monteiro e o vereador António Tavares. Primeiro foi por causa da criação dos serviços municipalizados de turismo, com os quais o Presidente e a restante variação não concordaram, exceto Isabel Maranha Cardoso. Mais recentemente foi, e ainda na sequência deste dossiê, deste processo, a exploração, a concessão do Parque de Campismo, que foi chumbada pela oposição com a abstenção de Isabel Maranha Cardoso, e a proposta da criação dos serviços municipalizados do turismo tinha sido anteriormente também aprovada com os votos da oposição, e com Isabel Maranha Cardoso declarou-se ausente da sala porque também era administradora da Figueira Grande Turismo. Temos aqui uma coexistência difícil, uma coabitação política difícil.
Bate na tecla certa, porque isso vai ao encontro da conversa que temos tido até ao momento. É que, de facto, o que tem faltado um pouco na Câmara é uma coordenação política mais forte, de forma a que fenómenos desses não aconteçam. E o reforço de dirigentes do Partido Socialista na Câmara Municipal só reforçará a coesão, o debate e o entendimento. Eu entendo que haja opiniões diferentes. Agora, entendo também que deve haver diálogo, por forma a que se consiga, dentro das divergências e das liberdades de opinião, conseguir apresentar as melhores soluções em unanimidade. Ou seja, eu posso não estar de acordo com certa solução, mas se ela for dialogada, se for encontrado um caminho dentro de uma equipa, estou a falar de equipa do Partido Socialista, obviamente, mas depois também aberta a outros partidos. Dentro da equipa do Partido Socialista, se os dossiês forem dialogados, se forem conversados, se houver coordenação política para esses dossiês, entendo que esses fenómenos serão escassos no futuro. E o reforço da lista da variação com elementos do Partido Socialista só ajudará a que fatos e acontecimentos como esse não aconteçam.
A maioria dos figueirenses que têm estado atentos a este tipo de divergências, ou pelo menos de falta de sintonia no Executivo Socialista, não acreditava que Isabel Maranha Cardoso aceitasse fazer parte novamente da lista, porque João Ataíde disse neste mesmo espaço que, se ela se sentir confortável, não é? E depois da eleição dos primeiros quatro lugares da lista para as próximas eleições autárquicas, voltou a dizer que as pessoas também têm de querer estar com ela, pois visto ali algumas pessoas que não estão muito confortáveis com João Ataíde. como é que acha que isto vai acontecer? Novamente, estamos aqui perante uma situação que já tem reincidência, não é?
A resposta é muito concisa, clara e direta. Na conversa que tive com o Presidente da Câmara dois dias antes da Comissão Política, ele próprio defendeu a continuidade dos vereadores todos e não excluiu ninguém.
Sim, também disse na entrevista aqui.
Pronto, portanto, essa questão está
respondida. Não excluiu, mas disse... Se as pessoas se sentirem confortáveis, e mais sentimento veio dizer, mas pelos vistos, nem todas as pessoas se sentem confortáveis comigo.
Eu coloquei uma questão muito concreta ao Presidente no domingo, quando estive em casa dele, antes da Comissão Política. Há ou existiu em algum momento alguma questão pessoal com algum dos nomes que a Comissão Política vai apresentar na próxima quarta-feira? Foi a resposta que não havia nenhuma questão pessoal com nenhum dos nomes que iam ser apresentados.
Não, mas as questões não podem ser limitadas apenas ao foro pessoal, não é? Isto também é uma questão política.
Correto, está correto, é uma questão política. Mas na questão política a diferença de opinião é legítima. Temos é que saber encontrar os melhores caminhos e as melhores decisões.
Mas as declarações que se fazem em público também são significativas e têm significado e têm uma leitura política também.
Obviamente,
não é?
Esses fatos não são positivos, são negativos. Têm que ser ultrapassados e têm que se encontrar a melhor solução. E o partido é a peça ideal para ajudar a que isso não aconteça.
Por que motivo é que faz questão de ser vereador?
Eu não faço.
Candidato a vereador.
Eu não faço questão
nos
de
quatro
ser
primeiros lugares.
Eu não faço questão de ser.
Se não fizesse
vereador.
Questão, ninguém o obrigou. Não. O João Portugal é que é o líder do secretariado da Conselhia e o seu nome está lá porque quer, não é?
Querer é uma coisa, fazer questão é outra. Eu gostar é uma coisa, fazer intransigentemente é outra. No dicionário está bem distinguida a diferença entre um conceito e o outro. E a fronteira é grande entre a fronteira de exigir ou a fronteira de querer, é muito diferente.
Sabe porquê que eu lhe perguntei porquê que faz questão? Pelo que sabe, João Antigo, e sabe se é público, não é? Disse que queria reconduzir a mesma lista, não é? Ou seja, incluindo os primeiros quatro lugares. E o partido entendeu que não.
Claro.
Que não. Mas João Portugal é o líder do partido. Por isso é que eu lhe perguntei porque é que faz questão de fazer parte da lista dos primeiros quatro lugares.
Mas eu responder, não é porque é que faz questão, é porque é que o partido entendeu que o presidente do partido deve vir na lista. Okay?
Então foi exortado pelo partido para.
Deixa-me responder aqui.
Sim,
eu há quatro anos fui convidado para ser vereador. Já lhe disse isto na entrevista há um ano e meio atrás. E respondi na entrevista porque é que não aceitei. Não aceitei por uma razão muito simples, porque na altura eu não era presidente do Partido Socialista. Sabia que o Partido Socialista tinha a vontade e a legitimidade de ir na lista da variação. E eu disse, eu não sou presidente do Partido Socialista e não vou num lugar que deve ir o presidente do partido. Foi a resposta que deu ao presidente da Câmara e ele pode testemunhá-la. Eu não aceitei na lista há 4 anos, porque entendia que se o presidente do partido não teve lugar na lista, não era eu que devia ocupar o lugar que ambicionava o presidente da Conselhia. Hoje é diferente. O presidente do partido sou eu. Okay? Portanto, a questão aqui é, não é porque é que o João Portugal faz questão, é o presidente do partido. E o partido entendeu que o presidente do partido é finalista para dar um reforço político à lista e para haver um entendimento.
E não abdica desse lugar.
Se não abdica desse lugar, Jantal, vamos chegar a uma coisa. Começou-me há bocado a fazer uma pergunta que era se podia alterar uma
já me disse não, mas isso é política, tudo se pode consertar.
Mas ouça, mas não pode colocar a questão do meu lado. Quem decidiu que eu ia na lista não foi o João Portugal que acordou um dia e disse eu vou na lista e está aprovado. Não.
Foi o partido.
Houve um conjunto de pessoas que decidiram que os nomes da lista eram aqueles e aprovaram-no. Portanto, não é o João Portugal. Tem que colocar a questão do lado da Comissão Política, que é o órgão soberano para designar e aprovar os candidatos.
E a Comissão Política... foram aqueles nomes que aprovou e estão aprovados. O segundo mandato na Conselhia do PS, João Portugal, e reforçou os votos no segundo mandato ainda com mais candidatos adversários.
Exatamente. Eu entendi sempre que deveria haver uma proximidade entre as conselheiras e as suas direções e o partido. Julgo que os militantes reconhecem que houve e tem havido um trabalho desta direção que tem sido... Que tem ido ao encontro daquilo que foi prometido e daquilo que foi apresentado aos militantes, e muito me honra, mas também me dá uma maior responsabilidade, ter sido legitimado com maior votação nesta última eleição.
Encarna a renovação do Partido Socialista na Figueira da Foz?
O Partido Socialista e a sua renovação não se fazem só com um rosto, fazem-se com vários rostos.
Já sou projeto.
Ok. se encara a renovação de partidos comunistas?
Se encarna,
com toda a certeza.
Sempre que está a protagonizar a renovação.
Sem dúvida alguma, a minha direção política é basicamente constituída por elementos que fazem parte, desde a primeira eleição, grande parte deles fizeram parte pela primeira vez de uma direção política. Eu tenho algumas pessoas com mais experiência política e com mais anos de militância, mas grande parte dele é um conjunto de quadros novos que o Partido Socialista adquiriu, cativou nos últimos anos e que têm uma experiência de poucos anos no Partido Socialista, mas também têm a vontade de contribuir com as suas opiniões e com o seu trabalho para reforçar aquilo que é o peso do Partido Socialista na sociedade.
No entanto, chamou até si também nomes históricos do partido. Ou seja, a renovação não tem de ser exatamente a substituição dos mais velhos pelos mais novos, mas sim a transição, não é? Com essas duas gerações, ou com as várias gerações, é isso?
Exatamente, aliás, a Comissão Política tem militantes históricos e de grande relevo no Partido Socialista e tem muitos jovens e quadros do Partido Socialista novos que apenas apareceram há 3 anos, 4 anos, 2 anos e que tiveram lugar nesta lista, exatamente porque o partido tem que ser. Tem que ter na sua equipa todas as sensibilidades internas, tem que ter todas as formas de pensar, tem que ter toda a história do Partido Socialista incluída, e dessa forma foi esse o nosso trabalho. Nós temos na Comissão Política toda uma geração do Partido Socialista, mas depois temos na direção política um conjunto de pessoas mais novas, mas também algumas de outra idade, que possam dar com o seu contributo e com a nova dinâmica que trazem, por estarem na primeira vez num projeto político, trazer todo o seu contributo.
Já Portugal é deputado, vai no terceiro mandato, o segundo foi mais curto, e já disse que este seria o seu último mandato, o que significa que vai assumir o lugar de vereador na Câmara Municipal da Figueira da Foz. Na oposição ou no executivo?
Sem dúvida, sendo na oposição.
Em qualquer uma
das circunstâncias. Para que me apresente eleições. Nenhuma razão política me poderia afastar, apenas razões pessoais, mas isso aí não se consegue visualizar a tanto tempo, mas eu assumirei sempre o lugar na vereação, se for eleito a tempo inteiro, se não for eleito, obviamente que assumirei com toda a certeza.
Ainda a propósito do histórico.
Mas vou ser eleito porque o Partido Socialista vai ganhar as eleições autárquicas.
Ainda a propósito de históricos do partido, ficou determinado que o candidato à Assembleia Municipal será um militante histórico com história no partido. Não há assim tantos, ou haverá muitos disponíveis. Para já o conceito histórico é muito subjetivo, não é? O que é um histórico? Aquele que já tem idade ou aquele que já tem 10 anos de partido? Porque há jovens com 20 anos de partido, não é?
Não. Para, claro.
Jovens, considerados jovens, com 20 anos de militância.
Né? São 14 anos, tem 35
também,
anos.
Também será um histórico, certamente, vendo as coisas por esse prisma. O que é um histórico? Qual é o perfil do candidato à Assembleia Municipal?
O perfil que foi definido era um militante com história dentro do partido. Significa que não seria um militante com poucos anos de partido. Tem que ser alguém que conheça a estrutura do partido, que conheça as diferentes gerações e que tenha, obviamente, a noção e o conhecimento correto e concreto, aliás, nem é correto, é concreto, daquilo que é e foi a história do Partido Socialista. Portanto, o que nós temos de dizer é alguém que represente a história do partido. Obviamente não estamos com isto a dizer que só podem ser militantes com mais de 70 anos, não é isso que está em causa, não. Tem que ser um militante com história, tem que ser um militante que conheça a história do partido e que tenha ao longo dos anos vivido a história do partido. E o Partido Socialista tem muitos nomes para esse cargo. Não vou dizer-lhe...
Na Figueira da Foz.
Na Figueira, claro, obviamente.
Será um figueirense.
Esse critério não ficou definido, mas eu
gostaria... Mas isso abre as portas a que venha alguém de fora.
Eu gostaria que fosse um figueirense. Eu gostaria que fosse um figueirense.
Mas é o secretariado que propõe.
É o secretariado que propõe.
O que é que o secretariado vai propor? Que seja um figueirense?
Confesso que essa questão não debatemos. Só debatemos a questão de ser militante ou independente. Mas eu falo, agora falo por mim. Por exemplo, também é um órgão. Não, eu gostaria que fosse um figueirense.
Temos nas próximas autárquicas uma nova realidade, que são as freguesias. Há menos 4 freguesias, não é? Como é que o Partido Socialista está a encarar esta nova realidade administrativa e que irá, certamente, influenciar também as eleições autárquicas?
O Partido Socialista, como partido democrata, que é aceita toda a legislação portuguesa que é aprovada, e respeita, no entanto, não compreende nem aceita a necessidade que houve de fazer esta reforma.
Aceitar tem de aceitar.
Não aceita, quer dizer, a metodologia tem que respeitar, tem que aceitar, mas entendo que ela não era oportuna e não foi feita com critérios de legalidade e de oportunidade concretos e corretos. Agora, nós encaramos da forma que qualquer partido tem que encarar. Quando
então, se diz que concorda com aquilo que for aprovado, que legalmente aprovado...
Não é concordo, respeito.
Respeita, mas a seguir diz que os critérios legais não eram corretos, então é legal. Como é que concorda com a ilegalidade, se não considera legal o processo?
O país tem os seus órgãos institucionais concretos para decidir se é ou não é legalidade, do meu entendimento.
E o Tribunal Institucional entender que...
Eu acho que o Tribunal Constitucional devia olhar com, e vai olhar com toda a certeza, com olhos concretos e reais para toda a metodologia que envolveu estas alterações, porque eu entendo que há um conjunto de irregularidades que foram cometidas. Não vale a pena dar aqui discutir quais são, porque senão seríamos...
Não, nem neste programa é dedicado a...
Mas há um conjunto de irregularidades,
já disse quais eram,
e entendemos que não é que aquela lei não é constitucional. Agora, se o Tribunal Constitucional decidir que é, o Partido Socialista respeita e aceita, ponto final.
Mas em termos...
Não estão esgotados todos os mecanismos para que a lei caia. Não falta a pronúncia do Tribunal Constitucional.
Sim, mas também já não faltam assim tantos meses, claro, para as eleições autárquicas e essa decisão terá de ser
rápida,
não é? Mas a manter-se o atual figurino, Figueira da Foz perde São Julião, Brenha, Borda do Campo e Santana. São Julião junta-se a Buarcos, Brenha junta-se a Alhadas, Borda do Campo junta-se a Paião e Santana a Ferreira Nova. O que é que isto pode mudar no mapa político ou partidário nas próximas eleições autárquicas?
Do ponto de vista da
aritmética eleitoral,
terá que haver aqui um esforço para que as freguesias que são extintas ou que são agregadas, que é assim o termo que o PSD gosta mais de utilizar, para as freguesias que são agregadas não perderem a sua representatividade nos órgãos, quer nos executivos, quer nas assembleias de freguesia. E o que nós sabemos é que as freguesias que foram agregadas são freguesias vizinhas, todas elas. E sabemos que também muitas das vezes existem algumas rivalidades dentro de freguesias vizinhas e conselhos vizinhos, portanto, que são legítimas e, portanto, sabemos que são uma realidade. O Partido Socialista, neste caso concreto, terá que tentar sensibilizar os candidatos autárquicos, de forma que se ultrapassem todas as questões que fazem parte do passado e que consigam encarar o novo mapa como uma realidade, de forma que consigam servir da melhor forma e que consigam encontrar listas representativas de todas as freguesias que são agregadas e não apenas daquela que agregou.
Buarque São Julião é uma freguesia apetecível, tanto do ponto de vista político até como do ponto de vista económico, não é? Porque o salário do presidente vai ser o segundo melhor salário da administração local, depois, provavelmente, do presidente da Câmara.
Não, se calhar, igual àquele que já é hoje o de São Julião.
Não vai ser maior. Portanto, será sensivelmente aquilo que um vereador ganha, não é?
75% de um vereador.
Pronto, já é um bom pecúlio, não é? Não têm chegado voluntários ao PS, candidatos. também pela influência política, que uma autarquia daquelas tem mais de 18 mil habitantes.
Eu já tive reuniões com a secção do Buarcos, e sei que a secção do Buarcos também já tive reunião com outra secção. Sei que têm, felizmente, chegaram a um consenso quanto ao candidato. Não me compete a mim para já anunciá-lo, porque ele também ainda não foi votado. Mas...
O candidato será seguramente os 6 terços.
Posso lhe ser muito honesto, eu, Presidente do Partido Socialista, entendo que o José Esteves tem condições e trabalho realizado para ganhar a freguesia com tranquilidade. O José Esteves é um grande autarca e representará, e o Partido Socialista, se for esse o seu entendimento, terá muito orgulho em ter o José Esteves como Presidente da maior freguesia do seu Conselho.
Como é que o José Esteves vai fazer campanha depois de tudo aquilo que disse quando ficou a saber na Assembleia Municipal que São Julião ia agregar-se a Buarcos? Teve um discurso bastante radical, que não queria e que Buarcos é Buarcos, São Julião é São Julião. Como é que um candidato depois vai fazer campanha em São Julião depois de ter dito aquilo que disse?
Permita-me discordar.
Não pode discordar à vontade, mas aquilo que disse está dito, está gravado, está escrito.
O que Esteves disse foi que entendia que as freguesias iam continuar separadas, mas que se a última decisão final fosse de agregação, os eleitores de São Julião eram muito bem-vindos e seriam muito bem aceitos. Portanto, eu percebo que as pessoas...
Não me lembro dessa parte do discurso que esteve na Assembleia Municipal.
Mas eu não tenho discurso de cor na cabeça.
Sim, mas na Assembleia Municipal foi bastante contundente.
Como ouvi o Zé Esteves em reuniões do partido e em todo o lado que eu ouvi, sempre a dizer o mesmo. Se de facto a decisão final for da agregação, nós, os eleitores de São Julião, serão muito bem-vindos.
Defende que o número 2 da lista do PS deve ser de São Julião?
Não, isso a mim não me compete.
Não, por tudo se defende.
Não
lhe perguntei se vai ser assim.
A política concedia compete em elaborar o candidato à Câmara, designar e aprovar, e a lista da vereação e da Assembleia Municipal. Há secções, é que o Partido Socialista está organizado de forma diferente de todos os partidos. Temos secções de residência. E às secções de residência compete aprovar o candidato à Junta e a respectiva lista. Eu não vou colocar-me de evitar opiniões sobre situações que não me competem regularmente.
Se o movimento Figueira 100% decidir não ir a votos nas próximas autárquicas, isso vai beneficiar? A quem é que vai beneficiar mais, ao PS ou ao PSD?
Há leituras de todos os.
E qual é a sua?
Há diferentes leituras.
Qual é a sua?
Eu que sempre defendo o Partido Socialista é que o Partido Socialista não se deve preocupar se o movimento 100% vai ou não vai a eleições. O Partido Socialista tem que estar preparado para vencer as eleições autárquicas, quer haja um movimento 100% ou quer haja outro.
Mas não é a mesma coisa, João.
Ouça, mas eu, vamos cá ver.
Como se notou, aliás, nas eleições de 2009, não é?
Mas o que eu acho é o seguinte. Eu acho que se o Partido Socialista conseguir apresentar uma equipa coesa, que mostre a união do município com o Partido Socialista, que tenha um projeto, que seja um projeto concreto e um projeto de esperança para os figueirenses, independentemente de haver movimento 100% ou não, as pessoas votarão no PS. Portanto, mais importante do que avaliar...
Mas alguém votará no movimento nesse ou noutro...
Com toda a certeza.
Votaram em 2009. E para votarem... Uns não podem votar nos outros, portanto há uma transferência de votos.
Eu acho que o movimento 100% tira tantos votos ao PS como tira ao PSD. Depende do movimento, como é que se apresenta, quais são os rostos, quais são os projetos. Eu acho que mais importante que isso é nós debatermos o que é a nossa ideia para a Figueira da Foz. Eu não estou preocupado se o movimento 100% avança ou não. Tem toda a legitimidade para avançar e se avançar, saberemos entendermos dentro do ponto de vista eleitoral. Agora, o Partido Socialista não se deve preocupar. Aliás, eu devo lhe dizer que fui a primeira pessoa na reunião que tivemos com o Executivo, logo a seguir à Constituição Autárquica, para defender que o Partido Socialista deveria apresentar-se, o seu executivo deveria ser só do Partido Socialista, porque tinha ganho, e não ter ganho com a maioria absoluta, entendia que devíamos fazer as coligações possíveis, mas coligações de entendimento e não coligações de lugares.
Mas defende-se uma coligação com o movimento, se ele for votos e se o PS não tiver maioria absoluta?
Isso a seu tempo será, depende de como é que o movimento se porta em campanha, se o projeto deles é ou não é compatível com o nosso, depende do conjunto de circunstâncias que só conseguiremos avaliar daqui a uns meses, a esta distância.
Portanto, mas não fecha as portas a uma eventual coligação pós-eleitoral? Será sempre a acontecer, será após eleitoral?
Acho que seria uma grande responsabilidade enquanto o partido fechar a porta fosse ao que fosse. Eu não sei o que é o futuro, aí não sei o que é que se vai passar daqui a uns meses e, portanto, não, o Partido Socialista não fecha as portas a coisa nenhuma. Seja a colima. O Partido Socialista tem que se apresentar em eleições para ganhar a comunidade absoluta. Mas, se eventualmente não acontecer essa...
Como não aconteceu em 2009?
Como aconteceu em 2009, o Partido Socialista não fecha a porta a coisa nenhuma. Está aberta a qualquer coligação. Está aberta a todos os cenários políticos, mas terá que ser avaliado no momento, não a esta distância.
Em que patamar se encontram as relações institucionais entre o PS e o Executivo Camarário? Não obstante este último episódio da votação em sede de conselheiros, os 4 primeiros lugares da lista para a Câmara.
Tem diálogo, ainda na semana passada tivemos uma reunião preparatória onde estiveram 2 vereadores, teve os deputados municipais, teve a direção do partido, eu próprio tenho conversado com o Ataíde, com alguns pontos que estamos a falar de políticos, o Partido Socialista não se intromete na Câmara, claro. Questões administrativas, atenção. Em alguns pontos políticos são importantes o partido ter a sua opinião e dar a sua opinião, tem havido esse diálogo e, portanto, podia ser melhor, poderia, claro.
Na última entrevista de João Portugal queixou-se porque o presidente da Câmara não comunicava muito com o partido e aquilo que iam sabendo era através dos vereadores.
Mas encontramos uma metodologia em que conseguimos, através do nosso vereador Carlos Monteiro, fazer a ligação aos assuntos e ao agendamento da Câmara, de forma a que o partido, em momento próprio, se pode pronunciar sobre os diversos assuntos, portanto, políticos.
Carlos Monteiro é, digamos assim, a ponte entre a Câmara e o Executivo. Também é o único militante, não é?
Tem sido. Não significa que também não haja diálogo e conversa com outras pessoas, mas tem sido a principal ponte. Mas entendemos que deve haver um reforço dessa ligação Partido-Câmara e essa lista que apresentámos terá com toda a certeza esse voto.
João Portugal, obrigado por ter estado aqui no Clube Privado.